Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
Ah, é da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Ora, cá estamos nós. Sejam bem-vindos, bem-vindos a este programa, o primeiro desta semana, que tem como convidado um novo colaborador da Antena 3. Guilherme Duarte, vamos saber quais foram as cláusulas do teu contrato. Vamos a isso.
Ora bem, olá, boa tarde.
Olá.
Não foram nenhumas. É um contrato em branco, é tudo assim.
Até podes fazer o que quiseres, é isso?
O que quiser. Tenho aquela carta branca, pelo menos até alguém... Me censurar, mas...
Tu vieste substituir a Joana Marques, não é?
É só duas vezes por semana.
Ela estava
todos os dias.
É metade
de Joana Marques, sim. Eu valho Joana Marques.
Ok, então alguém vai substituir a outra metade.
Eu, provavelmente sim. Não sei que parte é que eu estou a substituir, mas sim, é verdade.
Quem é que será?
Não sei.
Era bom que ficasse durante um tempo, não é? Nós curtimos quando as pessoas fixas ficam cá durante algum tempo.
Sim, mas se estás só metade, acabas por nunca te ambientar muito bem. Isto é, a probabilidade de continuares é remota.
É sim.
Ora,
obrigado pela motivação.
Fernando Alvim motiva as pessoas logo. Se estavam à procura de motivação neste programa, uma segunda-feira difícil, podem mudar de rádio.
És o anti-ajuda, o guru da anti-autoajuda.
Tu vês com o teu agente, o Nuno Pires.
Ele quis vir,
O Nuno Pires já
uma garantir visita. Que fazias boa figura.
O Nuno Pires pode se juntar a isto. Nuno, tens agente de quantas pessoas?
Só do Guilherme.
Em exclusivo?
Em exclusivo.
Mas já foste de outras pessoas?
Já trabalhei com outras pessoas. Como agente não, mas já trabalhei com outras pessoas.
Quem é que arranjou quem? Foste tu que lhe pediste ou tu é que lhe propuseste?
Foi ele que me implorou. Chegou ao pé de mim, implorou-me, vá lá, por favor.
Eu posso fazer algo por ti.
Isto quando há broncas entre agentes e artistas, é muito complicado de gerir. Os agentes dizem sempre, aquilo foi egos, O agente diz sempre, aquilo foi egos.
Sim, sim.
Ele acabou, pá, já não aguentava mais o ego dele. Sempre.
Ainda não houve, mas há bastante tempo.
Sim.
Normalmente o artista diz: pôs a mão na massa.
Só queria guita, não havia gestão de carreira a longo prazo.
Mentia-me e tal.
Isto é, eu coloquei a minha carreira nas mãos daquele sacana, não é?
Marcava datas que
e
eu não queria.
E ele aproveita-se e põe a mão na massa.
Acertei com a história das datas.
Está esperto,
E depois vim a saber que ele não marcava espetáculos para mim, não é?
E marcava para ele próprio e fazia fazer stand-up.
Ele decidia. Ele prejudicou-me em muitos eventos relevantes. Sim. Sei lá, podia ter apresentado o Rock in Rio todos os dias e ele...
Não respondeu aos mails. Recebemos um mail dos Oscars para apresentar
é
a gala.
Sempre para si, não é?
Sou eu com o atraso, na verdade. Ele não é mais humorista porque não tem ninguém.
Olha, e que voz é essa que tu tens? Incrível essa voz.
É a minha voz de rádio, preparei.
É a tua voz de rádio. Gosto muito dessa voz de rádio.
Mas depois há outra coisa que é. Bem, eu acho que tu já estás a um nível bastante, bastante elevado. Vi outro dia um outdoor ali perto de Alcântara e quem tem aquele outdoor em Alcântara. Com.
Alcântara é um sítio já fixe.
Acho que é um sítio, não é?
Okay.
Ali na Avenida Celta,
um
no final.
Sim,
um outdoor. De Guilherme Duarte.
Mas para ter outdoors, basta pagar para pôr lá o outdoor. Vá, também, não é?
Mas para ter a possibilidade de pagar aquele outdoor, é necessário ter um volume de negócios suficiente para o ter.
Isto é a pré-pagamento, porque isto é. A contar que a tour vai vender, percebes? Que o espetáculo vai vender. Se não vender, pá, quem investiu no outdoor. Que é a produtora, vai ficar a arder. É assim, é uma confiança da parte deles.
Tu não te podes queixar, porque a tua vida tem corrido bem nos últimos anos, não é?
Sim, está a correr bem. Há dois anos que me despedi do meu trabalho como informático e que faço isto full time.
Nunca te esqueças que estiveste aqui na prova oral e nada tinhas a ver com o humor.
Nada.
Tu estiveste aqui. Há quantos anos? 10 anos?
Mais?
Menos?
Há 5
anos.
Cinco anos
tu vieste cá promover uma ideia.
Sim.
que por acaso era ótima, em que vocês iam fazer uma espécie de festival de pessoas que tocavam na rua, que
sim,
não era só tocar.
Era uma espécie de documentário mais. Nós íamos viajar pela Europa, eu e um amigo, e fomos filmar artistas de rua, filmar e entrevistar artistas de rua em 20 cidades da Europa. E promover um concurso entre eles. Depois o pessoal votava na net e o vencedor ganhou um bilhete de Interrail também para andar a passear.
E foi depois dessa que decidiste?
Foi um guitarrista de Cracóvia, um marroquino que tocava em Cracóvia. Não foi que decidi, mas foi nessa altura que eu mesmo tinha despedido e estava a fazer esse projeto, que estava em casa também a preparar tudo, e decidi criar o blog só numa de estou aqui com tempo livre, vou criar. Depois voltei a trabalhar na área, mas aquilo foi ficando, fazendo parte da rotina, e foi crescendo de uma forma que eu nunca pensei.
Até o teu blog, tu e a Pipoca Mais Doce acabam por ser as pessoas com mais visitantes nos seus blogs.
Talvez.
Não, tens muito. Sendo que a Pipoca agora também faz stand-up e pelos vistos bem.
Sim, 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 sim. Tens muitos, tens o Casal Mistério, tens vários blogs assim mais do humor.
Quem é o Casal Mistério?
Não faço ideia.
Tu
não
sabes?
Sei.
Não. Tu são sabes, muito simpáticos.
Eles são muito
isso.
Simpáticos. Não, eu não sei não.
Não
são, sabes? Muito simpáticos. Já os entrevistei, não os vi.
Se calhar não eram eles.
Eram eles.
Ah, não os viste?
Não.
Não os pudeste ver?
Não, mas.
E usaram
a voz distorcida?
Não. Okay. Por acaso é curioso, porque não usaram a voz distorcida, falaram muito normalmente. E eu questiono-me sempre. Mas cá ver. Eu saberia reconhecer uma voz que me fosse.
Ou será que eles têm
familiar?
A voz distorcida na vida real e distorceram e pareceu normal?
Não sei. Sei que são muito simpáticos.
Isso era fixe.
Pode acontecer.
Foram eles que fizeram aquele festival que houve ali em Marvila dos Brantes.
Não fui, tu foste?
Não, mas foram eles que organizaram.
Mas aposto que tinha fila, como um bom brunch. Todos os bons brunches têm fila.
Não sei.
Não é?
Nunca fui a um brunch.
Nunca?
E eu, é já me aconteceu bater em quatro portas no mesmo dia. Sim. Para tentar comer e depois desistir.
O meu brunch consiste em acordar às 2 da tarde, um domingo.
Tu acordas às 2?
Não, se acontecer acordar às 2 da tarde e faço eu o meu brunch. Uma cerealac com choca-pique, por exemplo, uma coisa assim do género. Para ovos mexidos e brusquetas.
Por falar em comida, tens aqui um post que é muito estúpido. Por mim, além de cannabis, devíamos proibir os coentros e o agrião, que não há nada pior que comer uma salada e pensar que é só alface e eles estarem lá dentro.
É verdade.
Isso é uma constatação de desilusão pós-salada?
Foi. Não, quando estragam coisas com coentros, comida, coentro por cima, para mim estraga sempre. Não gosto.
Geralmente o pessoal do norte é que não gosta de coentros.
É uma coisa,
o pessoal
mais
do norte é salsa, não é?
Salsa, sim.
Também não gosto.
É coentro.
Também
agora,
não gosto de salsa.
Qual é o assunto do dia? Algum assunto no dia?
Hoje?
Hoje?
Sim.
Não é. Venezuelas, não é? Facebook faz 15 anos. Está toda a gente.
Como é que está a tua relação com o Facebook?
Está boa, está boa. Já não é uma relação tão recíproca. Já dou mais do que o que recebo neste momento, não é? Mas é assim, mas continuo a ser muito grato ao Facebook. Sem ele não estaria aqui. Seria
tens 300 e tal mil pessoas.
É verdade, é verdade.
Devias partilhar o que está a acontecer neste momento, que é para nós ganharmos e nos sacarmos.
Curiosamente fizeste um vídeo que foi para o Instagram.
Sim, agora uso mais o Instagram para coisas assim mais rápidas. No Facebook mais textos maiores ou coisas assim.
Mas não achas que o Instagram tem aquela coisa? Eu gosto do Instagram, mas depois tu vais a seguir uma miúda qualquer, não é?
Que é o que se faz no Instagram.
Toda a gente faz. Pois aquilo denuncia-te, não é? Não, toda a gente vê que tu estás a seguir aquela pessoa. É horrível.
Ah, não segues. Vais só lá, metes um reminder para ir todos os dias ao perfil dela ver se tem fotos novas. Mas um stalker a sério. É assim, percebes?
O código é tão bom que te vai sempre sugerir aquela pessoa constantemente, se tu fores lá várias vezes.
Sim.
Quem é que te segues?
Por acaso não sigo muita gente. Eu uso pouco o Instagram para consumir. Uso mais para pôr lá coisas, mas depois não sou muito de estar assim. Mas imagina que a outra pessoa recebe uma notificação cada vez que tu fazes zoom numa foto dela. Perigoso.
O teu namorado já te disse alguma coisa? Tipo, olha lá, já fizeste gostos mais de uma vez naquela modelo?
Acho que nunca fiz gostos em quase nada no Instagram. Quase nada.
Não?
Não.
Não, sou muito aquele...
És muito criterioso, assim...
Não, ainda está ali meio torto, não gosto, não quero, sim. É. Normalmente ponho em coisas tipo pá, mais ou de amigos ou de comediantes, nisso ponho. Agora nunca pus like numa rapariga de biquíni.
Olha, fazemos sempre um rap.
Nunca. Lá está, porque tenho
vai
namorada. Provavelmente também é por isso.
Olha, nós fazemos sempre um rap aos ouvintes. Todos os dias lançamos um desafio. Hoje, bem, podemos fazer vários desafios, não é? Mas eu gostava que as pessoas colocassem vários assuntos. Que pudessem ser assuntos do momento, mas que sejam mais ou menos irrelevantes.
Ok.
Ok. Eu li uma notícia esta semana que me pareceu bastante relevante e que é verdadeira. Li na revista Sábado. Uma senhora casou com um edredom.
Ok.
Bem, essa notícia. Viste essa notícia?
Vi essa notícia.
Queres acrescentar mais um
momento? Ela disse que era a sua relação mais duradoura e mais feliz com aquele edredom e casou-se com ela. Eu achei incrível.
Eu senti muito isso em janeiro, todas as manhãs.
Gostavas de casar com
o teu edredom? Eu aninhei-me apaixonadamente no meu edredom.
Não falha, não é? Está lá para ti.
Não.
Para te
aquecer. É sobre isso.
Mas casou-se com a capa do edredom também, é só o edredom? Como é que depois isso funciona?
A notícia dizia que só se tinha casado com o edredom.
Só edredom.
Só edredom. Ok. Pronto.
E havia uma notícia que outra pessoa se tinha casado com um avião. Queria se casar com um avião. E que dormia todas as noites com uma peça do avião ou com um modelo pequeno do avião.
Há um
com
vídeo modelo. Incrível na net que é um tipo que tem um caso amoroso com o seu carro.
Sim,
vocês
já vi.
Já viram isso?
Já vi esse vídeo.
É tão nasty.
Ele a limpar o carro, aquilo tem ali muito
sim,
de sexual.
Sim, aquilo quase feito uma bolinha.
Eu vou curiosamente, posso revelar isso. Eu vou fazer uma espécie de conferência sobre as fake news neste domínio. No domínio... Bem, não estamos a falar propriamente disso, mas no domínio da sexualidade, por exemplo, tudo que sejam notícias que tenham a ver com o sexo, parece que as pessoas não estão muito à procura da veracidade dessa notícia. As pessoas querem é rir-se.
É novela.
Vais partilhar, olha isto. Não é? Outro dia.
Ou mandar uma boca a alguém com essa notícia. Oh, não sei qual é.
Outro dia houve um viral em que aparecia a Andreia Val, pivô da CMTV. E a notícia era qual? Por favor, ajudem-me lá. Que era assim uma notícia sexual. Eu à altura, enviei uma mensagem a Andreia Val e disse assim: isto, obviamente, é mentira, não é? E ela, claro que é mentira. E ainda por cima, colocaram-me num dia em que eu não estou particularmente bem. Não é? Ela estava mais preocupada com isso do que propriamente com a notícia em si. Mas a notícia... Qual seria a notícia? Era uma notícia, ok, do domínio sexual que se tinha passado... Possivelmente em Portugal. Mas agora.
Algum caso que lhe inventaram com alguém, não?
Não.
Uma orgia?
Era assim uma coisa. Vai haver uma orgia em alto mar. Em breve.
Vamos a isso, então.
Só vos digo isto.
Aviso à navegação. Vai haver uma orgia em alto mar.
Ora bem, enquanto não sabemos mais pormenores desta orgia em alto mar. É uma espécie de barco de amor, só que versão orgia.
Sim.
Pronto.
Amor à bruta.
Isso é uma notícia.
Barco amor à bruta.
Amor no barco.
Em primeira mão deste.
Amar o barco.
Deste programa. Bom. Amanhã.
Era esse o rapto que íamos fazer. Acabámos por não lançar rapto nenhum.
Não, o rapto então é que nos digam quais foram as notícias a este nível, mais sensacionalistas, sabe, uma mulher que casou com um edredom.
Coisas tapafúrdias.
Lembro-me de uma senhora, lembro-me de um jornal que havia, que eram as Notícias do Mundo, assim se chamava, e que eram só notícias destas. Eu lembro de uma vez que era um casamento de um senhor que só tinha um dedo, que se casou com uma senhora que só tinha uma perna. Adorei esta notícia. Bom, não é incrível? Bom. Era um casamento perfeito.
Eram completamente mono.
Sim.
Amigos.
Sim.
Desculpem.
Eu vi hoje uma. Epá, é mais macabra, não tem assim tanta piada, mas que foi uma senhora que matou um bebê e que abriu um urso de peluche e escondeu o bebê dentro do urso de peluche. E então tinha um urso peluche com um bebê morto lá dentro em casa.
Ai. Tipo aquelas fotografias da Anne Geddes, que são bebês dentro de flores, bebês vestidos de ursinho.
Sim.
Vou-te mostrar, tu vais perceber o que eu estou a dizer.
E então
mas
foi
é
isso.
Mórbido.
Pronto, foi mórbido. Por outro lado, bem pensado. Bem pensado.
Olha só. Vê lá. Neste momento estou a mostrar ao Guilherme umas fotos aqui na internet, estás a ver?
Olha.
Bebês dentro de cenas.
Pois.
Olha.
Sim, é um bocado. Tinha a cara tapada também. Ou seja, era mesmo.
Desculpa, ainda me só a ser um bocadinho mórbidos porque o Google faz isto. Costumas pesquisar coisas estúpidas no Google?
Tipo,
combinações estranhas de palavras. Não é pornografia.
Para ilustrar os textos que eu faço no blog, para a imagem do thumbnail, pesquiso coisas que às vezes não fazem muito sentido e às vezes aparecem-me imagens que me marcam para sempre. Não é?
Chorizo,
por exemplo,
Old Lady.
Sim, por exemplo, uma pessoa quer procurar isso. Uma senhora, uma velhota a Sachoriça, por exemplo.
Uhum.
Faz pandan com aquele texto por algum motivo. E vai inevitavelmente aparecer uma senhora que é muito amiga de enchidos. Uhum. Já intradota.
É verdade. Eu não sei o que é que está pior, se é o Google, se são os WhatsApps, os grupos de WhatsApp que as pessoas criam.
Pois
eu acho que os grupos de WhatsApp são um flagelo.
É, qualquer grupo que foi criado com fins nobres, de organizar uma festa de anos, se transforma num repositório de pornografia escrosa.
As pessoas aguentam-se até ao aniversário e depois daí para a frente é lixada.
Olha, basta o primeiro. Basta um.
Deixem-me só recordar aqui a linha do WhatsApp da Provaral. É o 960386272. É para ele que devem deixar aquela notícia que mais vos surpreendeu dos últimos tempos. E que partilharam na net ou que vocês descobriram. Não é necessário partilhar. Até podem ter sido vocês a inventar. Já sei qual é a notícia. Fui ouvir a mensagem que tinha enviado para a Andrea Val. Era a notícia de um homem que tinha dormido com um travesti e que acabou sodomizado.
Ok.
Vocês não leram essa notícia?
Não.
Essa notícia foi partilhada assim de uma forma...
Eu li, foi aquele caso em Londres do português que no Tinder se fazia passar por uma rapariga. Se encontrava com rapazes, dizia que eles tinham que vendar os olhos.
Ah, mas acho que isso foi mesmo verdade.
Foi sim, gajos. Para aí que o gajo...
Foi processado.
Pois eles faziam-lhes sexo oral, eles estavam ali de olhos vendados e pensavam, esta gaja é mesmo kinky. Pois, oi, barba, oi, está-me a picar. E depois, afinal, era um senhor.
Então, e esta reportagem da SIC, da Rede? Cá para mim foi o Luís Franco Bastos que fez aquela.
Da Rede, sim, sim.
Podia ser, não é? Yeah.
Pá, eu escrevi sobre isso. Aquela mulher tem uma skill incrível. Tem quatro telemóveis, inventar vozes.
E os perfis? Já viste?
Perfis.
E é casada.
E tem filhos. Como é que a mulher tem tempo?
Organizada.
E é professora.
É verdade.
Pai, é por isso, tem de ter mais tempo livre.
E agora, como é que será a vida dessa senhora?
Não sei. Voltou igual. Perdeu, agora joga Farmville.
Agora deve estar...
Mas agora podia começar a dar espetáculos. Não é?
Aqueles
podia
espetáculos aproveitar... em que ela, só ela faz de várias pessoas ao mesmo tempo. Muda
podia
de voz
ser,
e tudo.
Podia ser.
Porque ela consegue fazer isso ao telemóvel. Sabes que a grande vítima dessa senhora hoje foi cozinhar ao programa da Cristina.
Foi cozinhar?
Foi. Eu não sei o que é que está acontecendo naquele programa.
Pronto.
Mas...
Agora já não é vítima, então. Pronto. Então
tá,
a senhora catapultou.
Está tudo a ficar muito estranho. É o Marcelo Rebelo de Sousa que liga. É o senhor.
Será que foi o Marcelo Rebelo de Sousa ou foi aquela senhora dos perfis falsos que ligou?
Ora, aí está.
Recebemos uma história macabra. Olhem só. Peraí.
Boa noite, amiga Alvinha. Boa noite, convidado. Aquela situação do bebé que foi escondido dentro do peluche, pá, isso é extremamente horroroso. Mas há uns tempos atrás circulava aí na Deep Web. Umas notícias de que existiam crianças que eram raptadas, de sexo feminino, preferencialmente, e eram transformadas em bonecas sexuais. Acho que lhe retiravam os membros, ficavam completamente inadaptadas, limitadas, e eram escravas sexuais. Isso é horroroso. Mas será que é verdade ou é um mito?
Eu acho que é um mito.
Deixa-me só ali vomitar que eu volto.
Sim,
peraí. Temos aqui outra.
Pá, não sei se é um assunto irrelevante, acho que até é relevante a morte do Otávio de Matos, um personagem que me acompanhou da minha adolescência, a minha juventude, até a minha idade adulta. Pode não ter sido um ator de referência, mas com certeza que influenciou e entrou nas nossas casas com os seus programas humorísticos. Um abraço para todos.
Repara como a segunda-feira bate mal aos nossos, ouvintes.
É verdade, parece que estava com ressaca,
está,
não é?
Esta hora está tudo a chorar, já toda a gente perdeu a fé na humanidade só com este exemplo.
Espera aí.
Olá, Barbarão. Está tudo. Olha, queria perguntar aí ao. Esqueço o nome. O Guilherme Duarte. Queria perguntar ao Guilherme Duarte qual é que é o comediante favorito dele. Dos Roda Bota Fora. Obrigado.
Guilherme, podes responder.
Isso é uma pergunta difícil. Não sei. Primeiro gosto muito do conceito que eles criaram ali, Roda Bota Fora. E já lá tive como convidado. Mas é muito difícil para mim escolher. Os que eu conheço melhor é o Daniel Carapeto, o Guilherme Fonseca e o Pedro Durão. São os três que eu já vi atuar mais vezes e que já segui mais o trabalho deles. Mas acho que os outros também são bons. Portanto, é difícil escolher um favorito porque depois ofende ex.
Os egos. Agora, o Guilherme Duarte gosta deste que vamos passar a seguir.
Mas eu também já tinha desconfiado.
Quando? Quando os ouvia fazer sexo. Não sei se vocês já ouviram dois homens a fazer sexo. Parece que está a haver stress.
Oh!
Eu não sabia. Então a primeira vez que eu ouvi isto, eu acordei sobressaltado, acordei e a minha namorada diz: olha, para assaltar os vizinhos. Temos que chamar a polícia. E a minha namorada diz: não, eles são gays. E eu: o quê? Isso é bué homofóbico lá, porque são gays, não vamos chamar a polícia?
Está, curiosamente, eu vi-te a fazer esta piada, possivelmente deves tê-la repetida em vários locais, mas vi-te no São Jorge.
Foi no Sol, o Sol anterior.
Isso quer dizer que já não vais dizer mais esta piada?
Direi em alguns casos específicos, mas o novo espetáculo, o Só de Passagem, que estreia 2 de Março no Porto, não, ou seja, é texto 100% diferente desse. É o segundo solo, isso foi tudo para o lixo. Agora posso usar isso, pá, num evento, em algum festival, ou algum evento
num
de alguma empresa.
Num jantar de amigos, quando tiveres de ficar chato.
É, quando tiver com os copos, com os amigos.
Espera aí, tu podes ter o síndrome Aldo Lima, que onde quer que vá, as pessoas querem ouvir a história do Touro Lindo. Não é,
sim,
incrível?
Sim.
Ou não?
Já não é muito.
Não é?
Pá, porque para o Aldo deve ser difícil, ele tem tanta coisa nova e boa, porque o Aldo é um grande comediante, tem-lhe sempre a pedir o mesmo beat. Portanto, para um comediante, eu acho que deve ser um bocado duro ter... É bom,
sim, mas
também.
É que isto é como os músicos, não é? Os músicos também lhes pedem sempre aquela música para o resto da vida.
Mas na comédia, por acaso, a coisa é diferente.
É o contrário.
Normalmente as pessoas dizem: ah, contou as mesmas piadas.
É mau as duas coisas, que é alguém se for ver, por exemplo, um bar, e depois vai ver outra vez outro bar, e diz: ah, estão as mesmas piadas, e, pá, e não percebem bem ainda, porque ainda também não há tanta cultura de stand-up, que é um processo evolutivo e que se está a testar, se está-se a desenvolver aquele beat, o material. Portanto, é bom que o público tenha essa noção e que também não se importe ver coisas repetidas, mas também, pá, também é bom que exijam que se vá inovando o material. Ou seja, quando é um espetáculo diferente, aí é sempre, tem um nome diferente, um cartaz diferente, é uma tour nova. Eu, para mim, faz-me sentido ser tudo diferente. Há quem goste de misturar e fazer metade-metade, há quem faça isso. Eu não gosto tanto, mas é o meu método de trabalho.
Olha, uma informação dramática que agora nos chega.
Olá, boa noite a todos. Eu queria partilhar com o auditório uma coisa verídica que nem toda a gente sabe, mas que deviam saber. Não sei o que é que vocês vão fazer com esta informação, mas é uma informação
que
importante.
Informação dramática.
A câmara, aquele tubo comprido que se usa para fazer colonoscopias, é o mesmo que se usa para fazer endoscopias. E se vocês tiverem sorte de fazerem essas duas coisas no mesmo dia, pode-vos calhar que eles comecem por baixo e depois por cima. Por isso, se andarem, peçam ao médico para começar de cima para baixo, porque depois ficam com azia o dia todo.
E o melhor é não estar a dormir, não é?
Parece um texto do Bruno Aleixo.
Parecia.
Uma das notícias que me marcou assim aqui há uns tempos foi uma notícia da CMTV em que um filho morreu eletrocutado e os pais ficaram em choque, segundo a CMTV.
Que grande trocada.
O meu sonho era pertencer ao departamento criativo da CMTV. Acho que é um emprego de sonho. Um beijo a todos.
É como os dois mortos em fuga, depois corrigiram em fuga de gás.
Sim,
em fuga. Isso também é muito bom.
Mas mais que pertencer a um departamento criativo, quem é que são as pessoas que dão os títulos nos jornais? Um título pode fazer um bom título, pode levar-te a comprar. Outro dia, e perdoem-me já, porque
se
eu vou dizer,
quando
a Maria Guinou morreu, Maria Guinou ganhou um Festival da Canção, uma pessoa que foi bastante importante, e eu pensei, era incrível que um jornal desse à estampa Maria Guinou.
Guinou, sim. Ninguém deu? Ninguém deu.
Ninguém teve essa coragem. Olha, a Joana Marques, a tua a pessoa que tu vieste substituir.
Sim.
Só
está a ouvir a Joana Marques?
Não, deve ter vindo só aqui por breves momentos. Diz que o senhor lá da rede foi à Cristina, efetivamente, mas não cozinhou. Eu perguntei-lhe se ele ficou em banho-maria.
Uma história macabra. Será que já ouvimos esta? Esperem aí.
Boa noite, Prova Oral. Boa noite, Guilherme Duarte.
Boa noite.
A notícia mais falsa que eu ouvi nos últimos tempos, é que o Guilherme Duarte tinha namorado com a Fanny com 14 anos. Como se isso fosse possível, Ainda por cima, sem barba, com 14 anos. Grande abraço.
Quem é que...
Mas namoraste ou não?
Quem é que não tinha barba? Eu ou a Fanny? Não, não percebi. Depois, epá, não, nunca namorei. Nunca
pá,
namorei.
Mas tinha
que eu saiba.
Fixe.
Olha, tu não namoraste, mas...
Tinha sido giro.
Tu não namoraste, assim. Mas... com ou sem o teu consentimento, Fanny enviou-nos uma gravação durante um suposto relacionamento que ela diz ter tido contigo.
Ok.
Eu, quando mudei o meu blog para a plataforma do Sapo, tive medo de que essa mudança me fizesse perder alguns leitores, especialmente os ciganos, não é? Estou a brincar, toda a gente sabe que isso é mito, os ciganos não sabem ler, não é? Sabes que estás a ficar velho quando deixas de olhar para raparigas de 18 anos que saem à noite seminuas com aquele olhar guloso e começas a olhar e a pensar: o pai dela sabe que ela sai assim à noite. Mas como na mesma, atenção. Haver um aeroporto chamado Sá Carneiro é o mesmo que haver um autódromo chamado Angélico. A cena é que é verdade. E a última. É muito comum os casais homossexuais adotarem crianças em África, porque o preto dá bem com tudo. Muito.
Ora está, ousadas estas tuas afirmações, Guilherme Duarte, numa gravação que Fanny tinha e que achou por bem revelar.
Expôs aqui muitas coisas, sim, sobre mim.
É, a tua vida já esteve melhor antes deste programa, Guilherme.
Já esteve. Agora vim aqui para ser enxovalhado pela Fanny. Também merece, já deve ter enxovalhado outra hora.
Já enxovalhaste a Fanny?
Já deve ter feito algumas piadas com ela, provavelmente. Sim.
Olha, tu nos teus espetáculos normalmente não contas com convidados?
É um espetáculo só? Sou eu.
Tá bem, mas às vezes podias convidar alguém, sei lá, no aniversário do teu blog.
Queres ir fazer uma
não,
perninha?
Não
queres ir fazer uma perninha?
De todo.
Não, há quem faça para abrir, ou seja, fazer a primeira parte, usa-se muito. Eu, como costumo abrir os meus espetáculos de uma forma um bocadinho diferente do que entrar e fazer stand-up logo, perde ali um bocadinho de contexto. Acho que até podia prejudicar a pessoa que vai fazer a primeira parte. Então prefiro fazer sozinho. Não quer dizer que no futuro não faça.
Quem é que tu gostavas de fazer a primeira parte? Se fosses convidado a isso?
De um Bill Burr, de um Louis C.K.
Não ganhaste anticorpos com o Louis C.K. depois do escândalo?
Pá, ganhei um bocadinho, percebes? Ganhei. Mas como pessoa, como comediante, não. É sempre um bocado relativo, não é? O tempo. Se ele já cumpriu a pena dele ou não, qual é que é a pena?
Qual é a pena dele?
Pois, não sei. É isso. Um gajo que fez aquilo, que... Pá, não sei se aquilo vai para tribunal ou não. Nem sei sequer se é só uma má conduta, se roça ou... Sei que roça o crime. Não sei se é crime ou não. Não sei sequer se foi acusado. Acho que não. Portanto, a pena é um bocadinho uma pena punição social, não é? De todos nós. Quanto é que nós achamos que ele merece pagar por aquilo? É estar um ano sem trabalhar? É perder 50 milhões? É nunca mais trabalhar na área? Eu acho que não. Eu acho que ele deve poder continuar a fazer comédia se quiser, se o público assim quiser e o quiser ver. Mas as salas e a Netflix e os patrocinadores também têm todos o direito de não querer apoiá-lo mais. Eu estou curioso para ver o que é que ele vai fazer.
Tu já és uma celebridade?
Não, celebridade
não,
não.
Ainda não sentes esse peso? As pessoas não te censuram ainda, não te criticam?
Isso sim, desde que aquilo passou a ser lido por mais pessoas do que a minha mãe. Mesmo assim, a minha mãe censurava-me e censura. Passei a ter pessoas que não gostam de algumas coisas que eu falo. Às vezes mais até as opiniões que eu dou do que propriamente as piadas. E faz parte, mas acho que eu gosto que assim seja, não se eu agradasse toda a gente estava um bocadinho preocupado.
Deixem-me só dizer que, entretanto, neste programa chegou uma pergunta, imagina para quem?
Para a Fanny.
Não. Para Nuno Pires.
O grande acontecimento televisivo do ano está prestes a acontecer. A Prova Oral chegou finalmente à televisão e faz uma conferência inédita onde convoca todos.
próxima pergunta.
Jornalistas, ouvintes e todos os seres humanos que estiverem a ouvir isto, José Fragoso, Nuno Reis, Henrique Amaro e Gonçalo Madail dão o corpo às balas para todas as perguntas e comentários sobre rádio e televisão.
É o seu, a senhora devia tomar mais banho, cheira mal.
Terça-feira, 19 horas, em direto do Capitólio, em Lisboa, a primeira conferência interativa do mundo, com o grande acontecimento mundial do ano.
Oh my God! Ora está, é amanhã, é no Capitólio, a partir das 6:15. Na verdade, a transmissão em direto será a partir das 7, na Provaral, mas antes disso, nós estaremos para toda a imprensa e para quem quiser marcar presença. Capitólio, a entrada é livre, podem estar ali perante alguns dos decisores mais importantes da rádio e televisão, da
e
televisão
por isso
e
que
a rádio pública. Por isso, achamos que devíamos abrir a porta. Podem fazer lá o vosso pitch, apresentar a vossa ideia, não é? Seria incrível. Mas podem, sobretudo, competir com os jornalistas que estão lá e fazerem perguntas. Estão lá os jornalistas e vocês também podem fazer.
Oi. Façam perguntas fixe.
Sim.
Ou polémicas. Não é?
É.
Porquê é que não fazem regressar a série que eu gostava tanto? Ou o programa? Porquê que não trazem de volta o Luís Pereira de Sousa? Amanhã vai ser...
Ver leite, faz mal ou não?
São estas pessoas que decidem, assim, de facto, uma boa ideia que pode ter ou não expressão na televisão ou na rádio.
Mas eu gostava muito de ver pessoas
eu
a fazer pitch. Vocês
ia. Vai ser incrível.
Pitch, tipo pitch, só chegar lá e dizer assim...
Eu tenho uma ideia.
Tenho uma ideia.
Para a rádio, para a... E eles decidem se a ideia é boa ou não.
Mas tipo meio minuto, só pode ser meio minuto.
Não, não, pode ser um minuto. Um minuto?
Sim. Um minuto?
Sim, um minuto.
É uma ideia. Nós... que é uma senhora que não... gosta de enchidos e pronto.
Nós fazemos de conta que não sabemos.
Só uma pessoa
não, não...
fazer review de enchidos.
Sim, olha... Isso pode ser incrível. Pode já ser. Agora, já agora.
Não, os, amanhã... os veganos vinham logo todos.
Eu vi esse programa.
Amanhã nesta cerimónia, vamos revelar quem são o... Isto é... Vamos revelar um dos convidados da primeira missão da Provaral, versão TV.
Vamos já assim...
Amanhã vamos. Amanhã vamos, até para as pessoas. Também é mais um motivo para as pessoas irem ver.
Vai haver histeria coletiva, percebes? As pessoas vão
sim,
se
sim,
passar.
Sim, sim, sim. Vamos ver.
Boa noite. Eu gostava de saber se... nesse belíssimo projeto que é o Maxime Comedy Club, vamos poder contar com cenas de burlesco da parte de Nuno Pires.
Esta pergunta traz a água no bico?
Traz.
Isso é um amigo teu que não te curte
traz,
nada?
É o Henrique, é uma pessoa que trabalha connosco.
É verdade, é verdade.
Sei perfeitamente quem é. Pode haver, depende do cachê, é tudo uma questão de cachê.
Sim, sim.
Pode haver cenas de burlesco da
minha parte. Tens de fazer um RuPaul, versão portuguesa.
Só ver, é tudo uma questão de cachê.
Sim. Um roast, mas todos em drag queen.
Pode ser uma ideia. Pode e é um espaço, ideia. Já agora, para e não falámos disso.
Ah, portanto, sim.
O Henrique fez bem o trabalho dele. É sim, ainda não falou do Maxime, vou espetar aí.
Muito espeta bem.
Isso, muito bem. O Henrique ligou para isso.
Alguém que saiba neste programa o que é que se está a fazer.
Maxime Comedy Club é um novo espaço de comédia em Lisboa que vai estrear dia 7 de fevereiro. No Cabaret Maxime, agora Hotel Maxime, agora,
Maxime
restaurante. Exatamente.
E quem é que vai ser o host disso?
O host desse dia vai ser o ex-Celso Fernando Alvim.
É verdade.
Eu não vou fazer stand-up, eu vou apresentar.
Vais apresentar, dizer as tuas larachas. Já agora,
larachas?
Obrigado por aceitares o convite. E depois vamos ter três comediantes no cartaz, que é o Ricardo Cardoso, o Pedro Durão e a Joana Gama. Vamos ter também open mic, vamos ter uma ou duas pessoas que vão fazer open mic, pessoas que estão a começar ou que ainda nunca fizeram, podem ser estreias, e é possível que aconteça alguns convidados surpresas, um ou dois convidados surpresas irão lá fazer 10 minutinhos. Boa. De surpresa. E portanto é quinta-feira, os bilhetes estão à venda na Ticketline.
Ainda não estão esgotados?
Ainda não estão, mas já está quase, não falta muito. Aquilo não é muito grande, leva 80 pessoas, mais ou menos. E vai ser quintas-feiras de 15 em 15 dias, para começar, portanto, dia 7.
De 15 em 15 dias. Sim. E tu és uma espécie de curador desta noite.
Sim, estou ali um bocadinho a... Não faço sozinho esse trabalho, mas sim a tentar ver mais ou menos o rumo que aquilo vai tomar em termos editoriais de comediantes e a tentar levar lá os comediantes que são bons e que estão consagrados, mas também o pessoal que está a começar, dar espaço ao pessoal que está a começar, para ter ali um espaço também para poder errar e ser mau para sobressair os outros.
E a minha pergunta é, será que Guilherme Duarte vai cantar?
This
estacionar, para estacionar, para estacionar. Quero encontrar um lugar para te abraçar.
Sem ser chumbado, já estou atrasado. Quero estacionar
sem ser rebocado.
E não quero ser mais multado. Tenho traumas com o meu carro bloqueado.
E não posso estacionar num parque privativo, pois gastei o dinheiro com este preservativo.
Queria estar contigo e até dar-te uma massagem.
Mas se queres levar esta relação a sério, arranja uma garagem. Arranja uma garagem.
Bem, quantos de nós já não hipotecamos alguns relacionamentos justamente por não termos garagem e não termos lugar para estacionar? E
morar
justamente...
em Campo Pedido é meio caminho andado, por exemplo, olha, para um insucesso de uma relação.
Sim, Campo Dourique, que é o meu caso.
Campo Dourique também, não é?
Não dá.
Isto é baseado num caso verídico.
Isto é de um sketch do Falta de Chá, comigo e com o Ricardo Cardoso. Isto foi até uma experiência pessoal dele. Que houve uma relação que não deu certo porque ele andava uma hora à procura de lugar e numa hora vai-se a vontade embora e ele ia para casa.
Olha, um ouvinte aqui envia uma questão sobre o flagelo social. Mas qual flagelo social?
Qual deles? Olá, prova oral. Eu gostava de saber qual é que é a vossa opinião sobre aquelas fotos que circulam no Facebook com uma criança com fome, um velhinho muito doente, pois. E em que na descrição diz: ah, se partilhares esta foto e disseres à mãe, o Facebook dá um euro a esta pessoa. Obrigado.
Só sou eu que ainda não vi esta foto.
Ah, muitas vezes, várias. Até há uma imagem que é Jesus ao lado de uma criança com cancro a dizer: desculpa, o post só chegou aos 1000 likes, não dá para te salvar.
Sim.
Epá, é uma coisa muito comum. Por isso é que eu sou defensor de que devia haver um workshop obrigatório para ter acesso à internet e às redes sociais.
Eu ontem tive uma
ideia
perigosa.
Porque há muita gente que não sabe como é que isso funciona.
Pois, eu ontem tive uma ideia perigosa, que era, mas é uma ideia demasiado perigosa. Porque
depois... Uma licença.
Não, era assim, imagina.
Tenho que
alguém que...
Existe.
Não, porque é que é uma ideia perigosa? Porque normalmente as pessoas que difundem estas fake news, não é? Isto é mais do que uma fake news, não é?
Sim.
Normalmente têm perfis falsos. Mas imagina que não tivessem. O Facebook podia castigar essa pessoa, calcular o número de likes que ela tinha ganho com aquela notícia, a partilhá-la, e retirar o triplo dos likes depois de saber que aquilo era uma fake news.
Ou enviar até um grupo de pessoas à casa dessa pessoa para lhe dar um piparote na cabeça.
Um piparote.
Eu já não vi a expressão piparote há imenso tempo.
É uma pancadinha fofinha, não é?
Quer levar um piparote.
Um piparote.
Fica super bem.
Sim. E então eu sou adepto disso, acho que sim, eu acho que isso podia funcionar. Mas isto é o 2.0 das correntes de e-mail, não é? Que antes se enviava.
E de SMS. Passaste SMS a 10 amigos. E carta. Queres ser feliz no amor?
E lembram-se do tempo que isso era por carta?
Epá, não.
Eu recebi uma vez uma carta sem remetente,
não.
A dizer isso, que era: recebeu esta carta, que é a corrente não sei o quê, se não enviar a 7 pessoas.
Coisa.
Eu vou gastar o quê? 7 selos agora? Que
pois é, verdade.
Na internet é de borla. Um gajo quem é que é supersticioso e ainda pronto, vai. Uhum. Agora, pagar 7 selos.
Eu faço? Há uma cena fixe na net, que é: há imensa gente que ganha dinheiro a fazer mailing lists, não é?
Ah, sim, sim.
A sacar-te o mail
sim.
E a vender os contactos.
Sim, sim. Sim.
Então a lei de proteção de dados.
Ui, sim, está bem. Sim.
É? Aquela que tu tens de estar sempre a dizer que aceitas tudo para poderes ver alguma coisa.
Eu constituí empresa agora há pouco tempo e no dia a seguir recebi cartas em casa, onde está a morada da empresa, de empresas de material de escritório. Portanto, o Estado com quem eu criei a empresa deu a minha morada a toda a gente que lhes deve pagar para estar ali.
E o Google estava-te a ouvir quando tu andavas no IKEA a escolher secretárias.
Sim, também. De certeza. Sim.
De certeza.
Muito estranho. Olha, ainda não falaste da tua rubrica na rádio, na Antena 3.
Sim.
O Nuno, quando eu agora disse, ainda não falaste, o Nuno disse.
Pensava que ia falar de espetáculo.
Pensava que era espetáculo.
Não, mas é verdade.
Tu nunca pensaste em ter o teu espetáculo?
Não. Não gosto muito de stand-up, mas nunca na vida farei um espetáculo.
O espetáculo da pessoa que fala bué da bem?
Não, por exemplo, eu acho altamente perigoso quando um manager
quer ser
impossível.
Porque a da altura vai aproveitar os contactos do outro e dizer: ah, também quer ser. Então olha, porra, eu também, sabes?
É uma questão de tempo até alguma coisa dar muito, muito errado. Se alguém,
se a
gente ou o manager quiser estar à frente da cortina,
a esse nível não pode ter.
O manager até é bom não gostar de comédia. Até pode ser
bom. Até é bom.
Porque tem uma visão de fora e não quer ser amigo.
Muito na vida dele. Na vida dele e na maneira. Diz: já pá, hoje tiveste.
És aquele manager que antes dele entrar em palco diz: És o maior! Não te lembres. Não te esqueças de ser feliz!
não digo ser feliz, mas caralho, havia alguma coisa.
Não te esqueças de divertir. Havia uma.
Não sejas tu próprio!
Não.
Faz aquilo combinado.
É mais isso, se calhar, sim.
Havia uma gente. Havia uma gente que dizia uma coisa. Quem é que me disse isto? Que era a gente quem? Que era? Ele, quando entrava, essa pessoa que fazia stand-up, ele dizia: não te esqueças de divertir.
Porquê? Nunca disse isso.
Não, mas havia algum sentido. É muito. Eu acho que é mais importante esta.
Tipo, mãe, pai, o que importa é divertir-te.
Não, porque
não é
ganhar. Outra pessoa era muito. Era tão obsessiva que quase que se esquecia de se divertir. E em palco tens de divertir, porque isso também passa uma mensagem certo. Boa, não é?
Sim, mas tipo, não é pelo
mas há uma série
manager
de
dizer que.
Não é?
Claro, que te vais divertir.
Te vais divertir.
Eu digo-lhe o que disser antes de palco, vai ser completamente indiferente. Ele está a mil, ele não vai ouvir uma palavra.
Sim,
eu estou
à beira do infarto.
Sim.
E que só quero ir para casa. Portanto.
Tu ficas sempre muito nervoso?
Fico muito nervoso, sim. Sempre. Depende muito dos espetáculos, mas nunca consigo estar completamente descansado. Sim, não. E fico. E agora, por exemplo, que é um espetáculo novo. Viram como eu vou puxar o espetáculo novo aqui para a conversa? Pumba!
E não falámos da Antena 3, é?
Sim, que por acaso estreia 2 de março no Porto, já está a escutar dessa, mas tem 16 no Sá da Bandeira. Tem dia 16, abriu-se nova data, dia 16 de março também. É um espetáculo novo que eu nunca fiz em lá nenhum. Já testei algumas coisas em bares. Vou estar à beira do
colapso cardíaco.
Do colapso, sim. E tenho muito medo, eu costumo dizer muito isto, que é de ter um ataque cardíaco em palco, caio e o público vai rir e bater palmas. Olha, então ele está engraçado.
Humor achar físico. Que faz parte, não é?
E depois, entretanto, passa o tempo da reanimação. E
isso aconteceu mesmo. Sabem que isso aconteceu mesmo com José Pedro Gomes.
Sim, colapsou.
Sim. Quando ele colapsou já 2 vezes.
Sim.
Eu não sei se 3. Não, 2 foram de certeza. Sim. Uma delas era em palco e as pessoas tipo,
foi,
ah,
olha.
Que engraçado.
Então o meu medo é real.
E houve alguém, ele contou-me essa história, e houve alguém da assistência que era uma médica que percebeu que aquilo não era normal. E percebeu logo que algo de anómalo estava a acontecer em palco. E então rapidamente se abeirou para prestar assistência ao José Pedro Gomes.
Boa história. É certo. Já sabes, se me acontecer alguma coisa, respiração boca a boca.
Agora,
pois.
Pergunta.
Não sei.
Imagina, essa é uma boa pergunta. Imagina que ele estava mesmo a. Pá, ele estava a passar por um mau momento, o Guilherme Duarte. Estava em palco. Estava toda a gente a ver.
O que é que é o mau momento?
Mau momento, estava com asfixia, estava com asfixia, precisava de respirar. Tu eras a única pessoa ali que lhe podia prestar assistência, porque eras o manager dele.
Certo.
E tinhas que fazer respiração boca a boca.
Ui, finalmente, era o que pensava, né? Finalmente.
Como é que era? Deixavas. Enfim.
Epá, não
também
sei,
há outros
não
para agenciar, não é? Não
é assim. Isso, é que não é o único humorista cá aí.
E não é só. É que eu morto, por exemplo, se eu morresse em palco,
eu conseguia fazer um
era palco notícia, os livros vendiam muito mais, sim. De certeza. E só que tu também não ganhas nada porque não há contrato e é tudo para a minha família, percebes?
Se nós virmos bem, fazer um morrer é uma manobra de marketing incrível.
É melhor.
É possivelmente a melhor.
É melhor.
Sim.
E o dia em que tu morres. É o dia que mais pessoas vão falar sobre. Sim.
Mesmo
sobre
em termos pessoais, mesmo que não tenhas nada para vender, ficas boa pessoa.
E dá para um espetáculo de homenagem, sabes? Dá para fazer um espetáculo de homenagem logo a seguir.
Vai. Ai, como é que se diz? Reverte aspas aéreas a favor de uma instituição, não é?
Que sou eu.
Sim, exato.
Na próxima quinta-feira, o tema deste programa vai ser o testamento digital.
Olha.
Ouçam. Vamos ter aqui alguém
sobre isto
que sim,
não?
Falamos sobre isso. Alguém está a fazer uma proposta para levar à Assembleia da República. Eu não sei como é que isso está. E ele vem falar sobre aquilo que ele pretende com isso, que é os direitos que tu tens depois de morreres. Digitalmente.
As tuas plataformas.
Sim,
sim.
Como é que
sim.
É? É algo que até agora nós não tínhamos pensado nisso, não é?
Tens que mandar uma certidão de óbito para o Facebook e ele transforma a tua página num memorial. Sim. E a família
quem?
Tem acesso.
A família é que pode mandar, estás morto.
Sim, claro, a família é que manda. E não sei como é que é depois. Se pode ser qualquer pessoa que manda, aquilo fica um memorial e vê-se casos macabros, que é pessoas que já morreram. A família faz isso e continua a publicar em nome da pessoa. Então a pessoa já morreu, mas uma foto. E depois os comentários todos. Ah, mais uma estrelinha no céu. Que é muito essa que se diz, não é?
Lá está uma outra miúda, a Sofia Costa. Tinha que fazer gestão de redes, de páginas, de pessoas que até já tinham
morrido. Aquilo exigia muita coisa. Deixa-me dizer,
tenho que fazer aqui uma inconfidência que me parece importante. Lembram-se do programa que fizemos passada semana de uma peça de teatro que se chamava 100% Lisboa, que é na Culturgest. Bom, Esta peça de teatro era e é baseada nas estatísticas sobre a cidade onde se realiza. Já passou por várias. Passou pelo Porto, passou por São Paulo, por Munique, Amsterdão. Enfim, continua numa grande digressão. Fui ver e é incrível. Aconselho todos aqueles que estão a ouvir este programa a irem ver a peça, se puderem. Não sei se vai esgotar, se já está esgotada. Eu estive lá neste domingo e é incrível porquê. Porque, bem, agora não posso ser a spoiler da peça, mas as estatísticas são reais, tu ficas a conhecer mesmo as estatísticas da tua cidade. Uhum. Mas pelo meio há muitas perguntas, imaginem, 100 pessoas em palco, ok?
100 pessoas em palco.
Imagina, 100 pessoas em palco. Sim. Não atores, porque as pessoas não são atores. Okay. São pessoas comuns, que foram recrutadas porque eram uma amostra das estatísticas que
são percentagens, não é?
Sim, que estão ali reveladas.
Apresentam-se percentagens.
E então, imagina.
Tens um anão em palco.
Não, mas aqueles estão sempre a fazer perguntas, sabes?
Sim.
Quem é que daqui foi à tropa? E então, as pessoas que foram à tropa colocam-se de um lado, as que não foram, colocam-se do outro. Isto é uma pergunta muito, muito básica.
Entra no campo,
mas
depois
há outras
mais
que íntimos. Quem é que concorda, sei lá,
com touradas?
Com touradas, por exemplo, olha, exato. Quem é que concorda com touradas?
Sim.
E depois aquilo vai.
Dois gajos de calças vermelhas vão à frente.
Não, e eles depois? Quem é que aqui já engravidou prematuramente? Ok? Sim. E ali. Eles estão sempre a mudar de grupos, ok? Tu estás a ver aquilo. Uhum. E a da altura. Eles fazem uma coisa lá.
Que droga que foi.
Bom, eles ali, até então, eles têm que mostrar a cara. Eles estão ali, as pessoas estão ali, certo?
Sim.
Mas à altura desligam as luzes. E fazem algumas perguntas mais inconvenientes, tipo, quem é que mentiu durante... E então, eles, quando estão de luzes apagadas, põem só as luzes para o teto, onde tu vês quantas pessoas é que mentiram durante o espetáculo, por exemplo.
Sim, sim, sim.
Seja. Ou, sei lá, quem é que daqui é racista? Estás a ver? Tipo, é uma pergunta muito incómoda, que as pessoas com a luz acesa não irão dizer, mas ali não estás a ver, está tudo às escuras, só vês, eles apontam para o céu com uma lanterna que têm... E tu vês, e é muito engraçado. Eu saí de lá muito, muito surpreendido, confesso-vos.
E aprendeste alguma coisa particular sobre a nossa cidade?
Aprendi imenso. Sim.
Não podes revelar nada, só uma.
Não, eu acho que muito chique, tu estás aqui a chamares-me e estás-me a prover outro espetáculo que não é o meu, mas tudo.
É diferente, isto é uma peça de teatro. Aliás,
vamos ter que falar sobre o que ele vai fazer na
Antena
3,
mas parece-me interessante.
Já agora
o
vamos promover
parece.
A nossa própria rádio também.
Sim, já agora. Curiosamente, uma das pessoas que estava lá.
Ele está fascinado com esse espetáculo.
Não, de repente. Ai, depois havia, sei lá. Não, fiquei fascinado com aquilo, porque é muito diferente do habitual.
Uhum.
É um espetáculo muito diferente do habitual. E acho que nem sequer se chama. Aquilo não é um espetáculo de teatro, na verdade, não é.
É uma exposição interativa.
É uma coisa assim.
É uma experiência social.
É.
Estava lá a Joana aqui da Rádio dos Miúdos.
A Joana Dias.
A Joana Dias estava lá. Não, estava lá na peça, era uma das 100 pessoas.
Verdade. Que fixe.
Estava lá com o filho. Outra.
Conta-nos mais desse espetáculo.
Não vou contar mais.
Ele começou a dizer: não vou ser spoiler.
Não vou ser spoiler.
Não vou contar mais. Bom, onde é que estávamos? Exato. A tua rubrica aqui na Antena 3.
Antena 3, é verdade. Estreia amanhã, dia 5.
É amanhã?
É.
Estás nervosinho?
6:30. Da tarde.
Antes de nós.
É, exatamente. Vou estar aqui a fazer tempo.
Vais fazer em direto.
Vou, terças e quintas.
Eu acho que é melhor, de facto.
6:30, vai ser uma coisa assim, 3 minutos, 4 minutos. E vai ser um bocadinho a extensão do que eu faço no blog.
Vamos encontrar mais vezes.
É verdade.
Fixe.
Vamos estar por aqui. Depois
fico
até às 7. A dizer macacadas depois.
Vais
tentar
aquecer a audiência.
Sempre um bocadinho na prova oral.
Exatamente,
não,
sim.
Oi.
Ficar.
Olá, é o Guilherme.
Como é que é?
Oi, galera.
Sim, vou usar esse espaço muito bem para me autopromover.
Podemos-te levar agora à prova oral versão TV?
É, olha, vamos a isso.
Queres ir?
Quero. Quando é?
Estreia
dia 12,
não é?
Estreia dia 12.
Então, quando houver uma vagazinha, diz.
Há muitas coisas que nós ainda... Aliás, a notícia... Oficialmente foi hoje.
Foi
as pessoas começaram a partilhar.
Sim,
não é?
Foi hoje.
Vocês começaram a partilhar. Porquê? Porque a RTP colocou no site, foi isso?
Sim. A RTP, o New In Town também.
Pois eu vi pelo New In Town.
Uhum.
Engraçado a força que isso tem, não é?
Sim. É a internet.
Pois, já existe internet. Há
algum tempo. São redes sociais.
Internet não é?
É incrível.
O Facebook. Ora, há uma coisa que as pessoas não sabem: é que tu também fazes, de quando em vez, spoken word.
Abre os olhos. Ainda com remelas, vê o telemóvel. Esquece a fome e a sede, vê tudo o que perdeste enquanto estiveste desligado da rede.
Abre o Facebook, vê as notificações, vê quantos corações tiveste no Instagram e quantos seguidores novos tens logo pela manhã. Tira uma selfie ao acordar. Sem make-up é só disparar. Hashtag just wake up, mas faz backup e experimenta os filtros todos para te sentires uma pin-up. Levanta-te, olha-te ao espelho. O teu reflexo são os amigos do mundo virtual, porque na vida real não vales um pintelho. 2000, uau, és popular. Não os conheces, não interessa. Com tanta pressa, quem é que tem tempo para socializar? O que importa é ostentar seguidores e relações. Fica na sanita até ficares com as pernas dormentes e te levantares aos tropeções. Faz refresh mais uma vez. Quantos likes tens? Mais uns quantos? Boa, parabéns. Já podes sair de casa barriga cheia, mesmo sem teres comido nada, porque a torrada e a aveia foram só para a fotografia. És um guru da gastronomia. Um milkshake, um cupcake, um cheesecake, food porn com Nashville e um batido de proteína para ficares mais viril. É inverno, ainda bem que as luvas funcionam no touch. Vai ao brunch enquanto não há sunset. Recupera e mete na internet uma foto do verão para ver quem pensa que estás numa ilha paradisíaca, mas não. Estás num metro no meio de centenas, todos dependentes das antenas, todos de olhos postos nos seus smartphones, com os seus headphones, parecem todos clones, como se fossem robôs controlados pela Skynet. Morreu alguém famoso hoje? Não? É pena. Um RIP dá sempre tempo de antena. Likes e partilhas é que a falsa empatia ordena. Um RIP são lágrimas de crocodilo egocêntrico num ritual de masturbação ao ego concêntrico. Já RIP in peace é só parvoíce. Vai ao ginásio, faz jogging, vai ao health club, faz running, vai ao crossfit porque preocupas com a tua saúde. Bullshit. Queres é ficar em condições. São só 3 repetições de 10 fotos antes, durante e depois do treino. No pain, no gain. Hashtag workout. Foto do six pack à espera do feedback. Don't skip leg day. Já sei que só queres ganhar seguidores. São melhores que exaustar e Gatorade para te aliviar as dores. Se ao menos a passadeira contasse likes em vez de calorias, tinhas muito mais motivação e ias todos os dias. Se alguém faz um post com uma opinião contrária à tua, bloqueia-o e mete-o na rua. Era o que faltava, um pensamento divergente, desamigo, ou para que a tua opinião discute publicamente com aquele teu amigo que tem um clube de futebol diferente do teu. Chama-lhe nomes, meu. Escreve lolos para mostrar que não te afeta e vai alimentando essa conversa pateta que já vai mais de 100 comentários sobre se a falta é dentro ou fora. Mesmo otários, desamigar. Uma palavra inventada para o mundo digital. Na vida real ninguém se desamiga. Apenas se chateiam ou se afastam lentamente. No Facebook ninguém é próximo o suficiente para se poder afastar, então desamiga-se e alguém há de ocupar o lugar. Foda-se. Somos descartáveis, somos recicláveis, somos sopa instantânea, humanidade 2.0, beta sucedânea. Mete uma hashtag ou uma bandeira na foto do perfil. Pode ser que te alivie a consciência e te faça sentir menos fútil e te esqueças que não és útil e que não lutas por nada. Crias petições na esplanada, és um ativista do sofá, é tudo blá blá blá. As tuas causas são as que têm bom engagement ou que dão para fazer bom product placement sem teres muito trabalho. É Jesus Charlie, é aqui no caralho. Vai ao Instagram, vê rabos e pacotes, vê mamas e decotes, faz uma story com os 10 segundos interessantes do teu dia, tipo compacto. És importante, a tua vida tem impacto, tens vários grupos no WhatsApp, não és um zé ninguém, a tua vida é mais uma notificação no feed de alguém. Faz o Harlem Shake, o Ice Bucket Challenge, Planking, o Mannequin Challenge, faz o que for preciso para fazeres parte do movimento e da moda que está a bater neste momento. Mais uma coreografia do Despacito e eu ainda vomito. Faz o dab, copia um meme, keep calm and carry on, mostra uma side boob e mete no YouTube. Faz duck face, usa um selfie stick, usa 100 hashtags, follow me, like for like, happy. Art, no filter, swag, healthy. Me, myself and I, ai, a mostrares que és bem independente quando na verdade estás carente. A tua vida é um epic fail, especialmente se ainda reencaminhas aquelas correntes por e-mail. Deita-te no escuro, com a face iluminada pelo feed. Faz scroll down and up para teres a certeza que não perdeste nada de importante. Deita-te com o telemóvel no peito em modo vibração. Pode ser com uma notificação, sintas a pulsação. A tua vida não tem checkpoint, autosave, nem jailbreak. Se continuas assim, todos os dias vão ser um remake. Tens os olhos em screensaver, a vida em standby, sempre à espera da punchline. Faz restart, faz reset, já é tarde, tens de acordar às 7. Desliga o cérebro e volta a ligar. Pode ser que fiques com ele a funcionar. Obrigado, boa noite.
Ora está, foi assim que Guilherme Duarte acabou o seu espetáculo e
abriu,
decidiu partilhar...
Este foi a abertura.
Este foi. Boa noite.
Se visses o meu espetáculo como viste o outro, falaste há um bocado, percebes? Lembraste-te-ias. Mas foi a abertura. Boa noite, porque eu saía, aplausos, depois entrava. Depois é que começava o espetáculo mesmo, de stand-up. Ou seja, foi a entrada pseudo-intelectual.
Como conseguiste meter este texto todo na cabeça?
Eu tenho alguma facilidade em decorar.
Pois, eu já te vi, lembro-me de uma vez fazer um encontro de ideias em que tu foste lá e também Sim. decoraste assim um texto imenso.
Sim, foi um e depois usei isto.
Era isto.
Não era.
Tens a cabeça fresquinha, não te embebedas, vais dormir cedo.
Ah, antes for para casa é o contrário, principalmente dormir cedo. Ah. Durmo muito pouco e tarde. Mas esse que tu estás a falar foi, usei, depois transformei aquilo mais em rap e usei para fechar o espetáculo. E esse sim é que foi o fecho do espetáculo.
Estava muito Sam daqui. Estava muito Sam daqui.
Estava.
Estava ali todo.
Eu vejo aí.
E estava assim, estava lá mal nas minhas costas, e bacana.
Olha, nós estamos a acabar o programa. Guilherme, importante, vais ter agora uma rubrica aqui na Antena 3. Será em direto
terças
e quintas-feiras,
6:30 da tarde. Por depois, falar noutra coisa,
depois tem um espetáculo.
Tenho.
Que se chama Só de Passagem.
Só de Passagem, é o meu segundo espetáculo solo. Que estreia dia 2 de março no Porto. Já está esgotado.
Mas depois vai por onde?
Depois vai por várias cidades. Portanto, há a segunda data no Porto, que é 16 de março, que abriu. Depois é 18 de março, já estou em Lisboa.
Que é o teu aniversário.
Que é o meu aniversário. Ah. E depois vai Vila do Conde, Guimarães, Funchal, Aveiro, Viseu, Porto Alegre, Rio Maior, Coimbra. Mais duas datas em Lisboa. Londres, Faro, Porto de Varzim, Barcelona e mais datas que estão para vir.
Então, espera aí, em Barcelona vais falar em português ou em espanhol?
Em espanhol, estou a pôr, estou aqui. Já vai o tempo
em que os portugueses vão fazer só espetáculos às comunidades portuguesas.
Não, mas é isso que vai acontecer.
E Londres também?
E Londres também.
Vais à casa do Benfica, uma coisa assim.
Pode ser.
Vais
pode
a uma
ser.
Comunidade portuguesa em Londres?
É num teatro lá, não? No Leicester Square, que é um teatro emblemático. Aliás, duas semanas antes está lá o Ricky Gervais. Já tinha ido lá, pessoal. Já foi lá o Rui Sinal Cordes, o Diogo Batáguas. Está a ser um espaço onde o pessoal português tem ido lá e tem corrido bem. Barcelona, acho que eu saiba, acho que vai ser o primeiro. Vai ser numa sala mais pequenina, mais um comedy club. E experimentar isso. Mas podem ir por falar noutra coisa no Facebook ou Guilherme RCD no Instagram para ver as datas todas. Está lá tudo.
Olha, acabo com esta mensagem muito, muito pequena.
Se acontecesse alguma cena ao Guilherme, em palco estava lixado, pá, porque os médicos não vão ver o espetáculo dele. Um abraço.
Falso, falso. Muitos médicos. É falso.
Foi bom.
É falso.
Bom, nós estamos de volta amanhã com a tal conferência de imprensa que vai revelar alguns pormenores, não muitos, daquilo que vai acontecer com a Prova Oral, versão de televisão, que começa no dia 12. Vamos estar com José Fragoso, com Gonçalo Madail, também com Nuno Reis e ainda com Henrique Amaro, que também ele vai ter um novo programa na televisão. Por isso, marquem presença no Capitólio, a entrada é livre. Ouvintes deste programa, sabemos que são muitos, aproveitem. É possível, que existam copos também.
Há croquetes.
Mas, sobretudo, não esqueçam: tem ali o diretor da RTP, o diretor da Antena 3, tem o Gonçalo Madail, que, entre outras coisas, foi o responsável da Eurovisão.
Façam-lhe um assédio criativo.
Façam um assédio criativo. Apareçam lá com uma ideia. Isso seria incrível. Para além disso, nós vamos estar com a Prova Oral em direto. Por isso, ainda podem fazer não só a revelação da vossa ideia para aquelas pessoas, como para todo o auditório.
É verdade.
E pronto.
Olha, Alvin, queres só terminar a promover aquilo onde tu vais estar na quinta-feira?
Exato. Maxime, não é?
Exato. Acertou.
Maxime, a partir das 21h30. 22, contigo. Com a Joana Gama, comigo, enquanto host, com a Joana Gama,
Pedro Durão, Ricardo Cardoso.
Pronto.
Ticketline, pesquisem Maxime Comedy Club e vão. Pronto. Não é de borla como essa cena que tu disseste, mas vai ser mais giro.
É ali ao lado. Pronto, estamos de volta amanhã então, em direto do Capital. Até amanhã.
Deus.
Já segui Pedro Costa.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da Prova Oral.